Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, nós estamos aqui na sua Rádio Mundial. Eu não posso fugir aqui do microfone. E nós vamos começar esse programa, domingo à tarde, essa coisa gostosa, deliciosa, que é você desligar um pouquinho a TV. Gente, lembra os outros tempos? Ficar assim em frente de uma janela, vendo uma árvore, uma varanda, no seu jardim. Sabe o quê? Sentindo a natureza e escutando Rádio Mundial. Talento para ser feliz. A rádio da boa notícia com um bate-papo genial. De gente que tem talento, que faz a vida ser bonita, ser gostosa, ser prazerosa, porque realiza. E eu tô com ele aqui, Alexandre, realizador. Alexandre, te conheci um menino, você tá um homem, pai, e pois. Um empresário realizado, maravilhoso. Gente, que coisa boa, não?
Obrigado, Leila, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você e falar para os ouvintes da Rádio Mundial. Realmente, eu me sinto ainda uma criança, particularmente, eu não vejo muita diferença de 10 anos atrás.
Mas com tanta responsabilidade, com tanta coisa que você está envolvido, com tanto que você cresceu, porque eu conto você na minha frente, eu não imagino você um cara de 29 anos, porque você fez uma história nesses últimos 10 anos, uma história assim, sabe, de maturidade, eu te vejo como um homem na minha frente, um homem que realiza. Então assim, eu tô achando engraçado, mas me sinto uma criança, não, ótimo, você até já é pai, né?
É verdade, sou pai de um filho, a minha filha que está para nascer também. E, só que, na verdade, eu lembro, eu comecei minha carreira com 16 anos, comecei a trabalhar, eu odiava o que eu fazia. Eu não gostava, porque eu queria, na verdade, ter uma empresa de mensagens, de telemensagens, que na época era febre, empresa de telemensagem, porque eu queria ganhar dinheiro.
Pô, empreendedor também sempre foi.
Pois é. Eu sempre tive alguns sonhos, eu sempre queria conquistar mais. Eu nunca estava satisfeito com o que eu tinha. Particularmente, quando eu me vi na situação, eu trabalhava já na associação, na ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, eu trabalhava com eventos, só que eu odiava eventos, eu não gostava.
Não acredito!
Eu trabalhava, no primeiro ano que eu trabalhei por 4 horas, das 14 às 18 horas. Se eu chegava às 5 para as 2, eu esperava 5 minutos lá embaixo no prédio, eu não queria subir, porque eu não me sentia bem, eu não era feliz. E aí, um certo dia, depois de choros e mais pensamentos, eu falei, poxa vida, eu tenho que mudar minha vida. Ou eu saio e vou buscar outro caminho para minha carreira, ou aprendo a gostar do que eu estou fazendo. Foi quando eu comecei a ver oportunidades imensas para desenvolver minha carreira dentro da própria associação. E hoje, depois de 13, 14 anos na associação, eu tenho meu instituto, que é o Instituto de Desenvolvimento Profissional, dou palestras sobre excelência e estou muito feliz. Na verdade, eu me sinto ainda criança. A mesma criança que tinha aos 16 anos de idade, quando eu comecei a minha carreira, hoje, aos 29 anos, eu sinto a mesma energia.
E você fez faculdade do quê?
De Educação Física. Olha que maluco, né?
E com tudo isso, gente, nessa loucura toda.
Loucura, porque eu fui ator, por 10 anos da minha vida eu fiz teatro. E aí eu me formei um ator profissional.
Mas quando? Nesse inteirinho todo ou antes?
Antes da faculdade. Na época, com 16 anos, você eu já... me formei ator. Ah, hoje sou um ator profissional.
Ah, quer dizer, quando eu te conheci, você já era ator profissional?
Já era ator. Tímido pra caramba, mas eu era ator profissional. Só que por quê? Na verdade, existia um pouco daquela... Eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero ser feliz. Eu quero fazer alguma coisa que me dê prazer. E o teatro me fazia bem. Eu adorava estar no palco, adorava receber aplausos. E aí eu comecei a ir pra carreira artística. Só que eu fiquei meses e meses encenando peças teatrais e ganhava muito pouco. Eu ganhava 10 reais por peça que eu apresentava. Isso foi o máximo que eu ganhei. E aí eu falei, bom, ok, adorei fazer teatro, deixa eu buscar outras coisas para fazer, mas eu quero ser feliz, eu quero buscar alguma coisa que me dê prazer. Qual faculdade eu vou fazer? Era o momento de escolher a minha carreira profissional, a formação. E aí muitos diziam, ó, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer administração. Mas, puxa vida, será que eu vou ficar 4 anos da minha vida fazendo alguma coisa que eu não gosto de fazer? O que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de jogar bola. Ah, eu quero ser técnico de futebol. Aí eu comecei a pirar nessa ideia de ser técnico de futebol. daquele, não existia foco, tá? Há 10, 13 anos atrás, eu não sabia o que eu queria fazer
mas
da vida.
Mas é legal, faz parte. Faz assim, parte. Mas até bom, se um monte de adolescente estiver escutando, sentir que faz parte, meu amor, você querer fazer três coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, poder querer fazer e mudar de ideia. Quanta gente que entra, começa a fazer faculdade de psicologia, daí não é isso, eu quero direito. Daí eu começo direito, não é isso. Sabe, é normal acontecer isso. Então, o que você está contando, e não acontece nada, ó, chega no sucesso. Fica calmo.
Na verdade, é isso que eu queria chegar, porque assim, eu queria ser ator. E aí eu me sentia muito bem, mas não ganhava dinheiro. Eu falei, bom, ok, eu vou ser técnico de futebol. Eu queria ser feliz. Aí eu fui para a área de educação física. Só que nesse meio tempo, eu fui trabalhando na associação e desenvolvendo o gosto por eventos, o gosto de conhecer pessoas, o gosto de desenvolver pessoas. E hoje eu sou apaixonado por isso. Só que hoje, pro meu trabalho, é fundamental os conhecimentos que eu adquiri no teatro e os conhecimentos que eu adquiri na educação física. Porque dentro da área da educação física, eu fui para uma área de qualidade de vida empresarial. Então, é claro, em todas as áreas a gente vê oportunidade de crescimento. E na minha opinião, o mais importante ao fazer uma formação é você se sentir bem. Porque se você está bem, está feliz, está pleno durante a sua formação, você tem ideias, você tem novos insights. Às vezes não tem nada a ver com a formação e com aquele assunto que você está aprendendo. Mas você tem ideias novas, porque o seu corpo está preparado para atitudes positivas e para novas ideias, e você com certeza vai ter sucesso.
Mas e você, quando você chegou a trabalhar um pouco nas empresas ou não?
Engraçado, não. Foi meu primeiro emprego aos 16 anos, mas hoje eu, como palestrante, estou indo para as empresas, mas com o olhar de fora. Uhum. Então, se minha carteira de trabalho é limpa. Hoje eu tenho duas empresas.
Minha carteira de trabalho é limpa, é ótimo.
Eu pego minha carteira de trabalho, alguns anos atrás eu tinha vergonha de não ter assinatura na minha carteira de trabalho, mas hoje em dia, não que seja motivo de orgulho, mas eu falo, puxa vida, tudo isso que eu construí, eu nunca tive a oportunidade de conhecer uma empresa por dentro. Só agora, de 3 anos pra cá, que eu comecei essa carreira de palestrante, que eu tive a oportunidade de ver, mas ver
com o olhar de fora. E quando você se descobriu palestrante?
Pois é, maluquice também. Em 2001 eu tive a oportunidade de ir pra Orlando na STD, inclusive conheci, não conheci, já conhecia você, mas eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho mais com você lá em Orlando em 2001 na STD. E aí eu conheci a Disney. E aí eu conheci a Disney e falei, puxa vida, esse lugar é mágico, esse lugar é encantado. Maravilha, eu fui como turista. 2 anos depois eu voltei pra lá como turista, mas já pensando em negócio. Falei, pô, se eles fazem isso com excelência, se eles fazem tudo isso com paixão, eles têm todos esses funcionários e tudo acontece muito bem, tem alguma coisa assim que a gente pode levar pro Brasil. Eu comecei a estudar a Disney. Só que eu nunca imaginava ser palestrante. Eu comecei a estudar a Disney para aplicar na BTD. Eu queria aplicar os conceitos de excelência da Disney dentro da BTD. E 3 anos atrás, depois de estudar a Disney por muitos e muitos anos, eu comecei a aplicar o estilo Disney dentro da associação. E assim, o crescimento da associação foi absurdo, porque a gente começou a ter alto grau de satisfação e os resultados foram lá para cima. Eu falei, puxa vida, se eu conseguir trazer da Disney alguns exemplos de excelência e aplicar na associação, por que não oferecer isso para as empresas? E aí as empresas estão contratando e estão gostando dos resultados, porque eles viram que, de fato, um funcionário feliz, um colaborador contente, que trabalhe com excelência, trabalhe plenamente, traz mais resultado. E aí foi uma forma meio que automática. Eu não tinha objetivo há 15 anos atrás, quero ser palestrante como a Leila Navarro. Não. Na verdade, eu admirava e admiro muito o seu trabalho, inclusive hoje me espelho muito em você, mas eu não tinha a mínima ideia onde ia chegar. Então, hoje, eu não sei daqui 10 anos se eu vou continuar a ser palestrante, por isso que eu gosto de viver 100% a minha vida. Porque aí eu sei que eu vou ser feliz e vou fazer alguma coisa que eu, de fato, acredito.
Mas você hoje, você é palestrante, mas você deixou as outras coisas, ou você é um empresário que também dá palestras? É como a da Magazine Luiza, quer dizer, ela dá palestras, mas ela é uma empresária, quer dizer, você está deixando a sua vida empresarial?
Não estou deixando a vida empresarial. Na verdade, eu costumo, lá na associação e no instituto, a gente forma seguidores, forma outros líderes. Então, quanto mais desnecessário eu for dentro da BTD, quanto mais desnecessário eu for dentro do DEPRO, mais feliz eu estou. Quer dizer que as coisas estão indo bem. É claro que a gente tem que fazer alguns ajustes de rota, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é preciso estar 100% na empresa fisicamente ou mentalmente, a gente precisa conduzir e ensinar as pessoas a fazerem o sucesso. E aí eu consigo ser um empresário, dar como se fosse uma consultoria para as minhas empresas e também fazer as palestras dentro das outras empresas que acabam me contratando.
Você falou que você está chegando nos Estados Unidos, você foi agora, estava em Orlando fazendo o quê?
Eu estava em Orlando, fiquei por 40 45 dias lá estudando a Disney mais profundamente.
Ah, mais profundamente.
Eu fiz um curso intenso chamado Business Excellence, que a gente entende tudo, como que funciona a Disney. Então, desde atendimento ao cliente, o estilo de liderança a Disney, lealdade à marca, qualidade em serviços, limpeza, todos os processos da Disney, eles nos ensinam nesse curso. E aí, era um curso de uma semana, e eu fiz esse curso, eu levei uma delegação de 15 brasileiros para lá, eu fui o líder dessa delegação, e só que eu não queria só fazer o curso de uma semana e voltar. Eu falei, poxa vida, eu quero lá fazer o curso e estudar e vivenciar o parque. Então, eu fiquei por 45 dias dentro do parque da Disney, vivenciando tudo que eu tinha aprendido na teoria. Foi formidável, bárbaro.
Bom, imagina.
Até para trazer um pouco da bagagem para a gente falar um pouco mais de propriedade aqui para as empresas, para as pessoas que se interessam pelo
e
mundo
Disney.
E a Disney
continua a mesma depois da crise, antes da crise, pós Bin Laden, sem Bin Laden, porque você viu em 2001. Quer dizer, daí nós temos a Disney na Califórnia, depois tem na França, que eu não sei se deu muito certo. Quer dizer, como é que foi? Conta um pouco para a
Disney,
gente.
A Disney sofreu bastante. Na verdade, ainda sofre, porque, é claro, antes de 2001, eles tinham muita gente visitando, os resultados eram fantásticos, só que, é claro, eles tiveram um grande baque, um grande problema para resolver, porque os visitantes começaram a deixar de visitar a Disney, e aí eles tinham que se reinventar, como acontece hoje nas empresas. Muita gente tem problemas, e se não souber enfrentar, vai pro buraco. E a Disney começou a se reinventar, e começou a oferecer oportunidade para as famílias, para eles brincarem juntos, para eles se sentirem bem, independentemente da quantidade. Eles começaram a se preocupar mais com a qualidade do que com a quantidade. E agora a Disney tem recuperado os níveis de resultados de antes de 2001. Então, claro, foi um processo duro ao longo desses 10 anos, mas hoje em dia já posso dizer que a Disney recuperou quase que 100% o sucesso que tinha antes dos ataques terroristas. Então, se a gente pegar a França, o Japão, vários outros países que a Disney tem tentado entrar, tem sido um sucesso. Tanto é que eles estão buscando novas oportunidades, inclusive o Brasil.
Todo mundo quer o Brasil, né?
Exatamente. Porque o brasileiro tem essa garra, o brasileiro tem essa vontade, o brasileiro tem um pouco desse estilo Disney naturalmente. Então, essa paixão e alegria para ser feliz e para trabalhar tem no brasileiro. E eles veem isso na gente. É claro, o Brasil está crescendo muito. E a Disney, de 5 anos para cá, está de olhos bem abertos para a gente, para eles descobrirem um pouco desse nosso mundinho aqui.
E você, como palestrante, vai escrever um livro? Já escreveu um livro? Como é que está? Como é que tá isso?
Estou escrevendo um livro.
Tem um palestrante que não tem um livro?
Pois é. Na verdade, eu estou escrevendo um livro agora. Ele deve ser lançado no final desse ano. E a ideia é falar justamente sobre isso. É falar sobre os profissionais que são plenos, que trabalham 100%, eles se dedicam 100% a alguma ação. Então, não é aquele profissional popularmente chamado de meia boca, é aquele profissional que faz com paixão, faz com garra, faz com vontade. Então, é o profissional fora de série, que é o que as empresas estão buscando hoje em dia, né?
O Alexandre, ele está aqui com uma energia, está turbinado. E me conta uma coisa, Alexandre, hoje eu vejo que está muita gente discutindo no mercado uma outra questão, de você ser um profissional turbinado, maravilhoso, proativo, assim, feliz, apaixonado e tal, mas de ser um cara que sabe conciliar, né? Na Europa se fala muito em conciliação, que tem a sua vida particular também tão equilibrada e tão turbinada e tão maravilhosa. Como a gente ser bom dos dois lados? Porque eu vi que você chegou aqui, você profissionalmente é ótimo, mas eu vi que quando você fala da sua família, me dá a impressão que também você é ótimo. Porque você fala, não, meu filho, tem um outro filho chegando. Quer dizer, um homem pode, você pode dar tempo para tudo? Como é que é a sua vida pessoal? Né? Porque o Alexandre profissional, são dois pesos na vida, né? O Alexandre profissional, tô vendo aqui, pá, pá, pá. E o Alexandre pessoal? Quer dizer, hoje você veja que a empresa está perguntando isso. Será que você pode ser feliz só no trabalho e não ser feliz em casa? Será que dá para ser feliz só de um lado? Como é que funciona isso? E como é que a Disney fala disso? Agora você vai dar uma palestra.
Imagina, é uma honra falar sobre isso. Para mim é muito claro. Você tem que ser feliz dos dois lados. A médio e longo prazo, se você não está feliz em casa ou não está feliz no trabalho, você vai ter problema, você não vai trazer resultado, tanto para a empresa como na sua casa. Então, eu costumo dizer, se você está feliz na sua vida pessoal, você está feliz com a sua família, você vive uma vida pessoal plena, isso vai refletir no seu trabalho. Então, primeiro passo, se você não está feliz no seu trabalho, tenta pensar um pouquinho na sua vida pessoal. Você está feliz com o seu parceiro ou com a sua parceira? Você está feliz com a sua casa? Você está feliz com a cor daquele sofá? Às vezes são coisas pequenas, que às vezes o sofá está rasgado e te incomoda, mas você não sabe que é o sofá que está rasgado. Mas são pequenos detalhes, inclusive é o que a Disney diz. São os detalhes que fazem a diferença. Ele fala até, tem uma passagem sobre atendimento ao cliente. Não adianta só você atender o seu cliente, você tem que superar e exceder atender a expectativa do seu cliente. Deixe que o seu concorrente atenda a expectativa do cliente. A mesma coisa em casa. Você tem que superar a expectativa da sua esposa. Você tem que superar a expectativa do seu filho. Porque ele vai ser feliz, ela vai ser feliz.
Porque se alguém superar, você perde
você
o filho.
Você perde,
perde
exatamente.
A esposa, perde o filho e perde tudo.
Exatamente. Então, na minha opinião, o caminho para o sucesso mais curto é você ser feliz em casa. Porque não adianta só você ser feliz no trabalho. Então, você vai ficar das 8 da manhã até as 19 horas feliz. Chega em casa, você vai estar cansado, não vai ter tempo para os seus filhos. Vai ficar lá prostrado no sofá e você não é feliz em casa. Então, você tem que ter uma vida 24 horas. É claro, temos problemas, todos nós enfrentamos problemas, mas basta saber como você vai lidar com esses problemas. Se você pegar um problema para você e começar a se fingir ou se achar o coitadinho, ah, meu Deus, minha vida tem muitos problemas, eu não sei como resolver tantos problemas, muitas contas para pagar. Para de pensar um pouco na questão negativa, pensa só no lado positivo. Pensa no que você tem de bom, no que você vai construir de bom, que você foca a sua energia positiva naquilo que está acontecendo de bom. Você começa a esquecer e resolver muito mais facilmente os problemas que você tem. Todos nós temos problemas.
Teve uma época que o seu workaholic era chique, né?
Pois
então,
é.
O cara trabalhava, aquele. Não, porque não tenho tempo. Hoje, eu não sei, fica até meio mal visto um cara que não tem tempo, porque a gente começa a ver, você não sabe se organizar. Não é falta de tempo, falta de organização, né? E falta de outras coisas, né? De você estar se planejando também, né? Então, como é que isso... E eu daí comecei a ver que na Europa, isso é muito mais mal visto do que aqui no Brasil, e do que nos Estados Unidos. Você que está chegando dos Estados Unidos, como é que você vem? Ainda tem o americano, ainda aquele modelo workaholic que trabalha, que já sai. Os filmes a gente via. O cara sai tomando café, fazendo a barba no carro e tal, né? Porque a mensagem que passava, né? Você acha que mudou isso alguma coisa? O mundo está aprendendo que nós temos que ter equilíbrio?
Tá, com certeza está. Na verdade, a gente vê nos Estados Unidos, eu sempre admirei uma questão dos Estados Unidos, que é a organização. Por exemplo, se um evento que é programado para terminar às 17 horas, 17 horas ele termina e pronto, vai todo mundo para sua casa, para descansar, para fazer o que quiser. Mas eu acho que a cultura americana ou cultura europeia, ela é bem diferente da brasileira nesse sentido. A gente muitas vezes não consegue separar. A gente mistura muito as coisas profissionais com as coisas pessoais. O importante que eu acho que tem mudado lá nos Estados Unidos, eu vi isso nesses 45 dias, é você buscar equilíbrio. E não assim, você não precisa necessariamente fechar 100% do seu tempo. Olha, essas 8 horas vão me dedicar ao trabalho, as outras 16 horas vão me dedicar à vida pessoal. Não precisa. Mas é só você dosar essa intensidade. Você
então,
saber
você acha
o momento
que eles
certo.
Separam mais? Eles separam a vida profissional. Quer dizer, agora trabalhei, desliguei, fechei a porta do escritório, não penso mais?
Eu acho que sim. Não que eles não pensam mais, mas eles têm um horário
certo. Eu tenho super insights depois, tomando banho, né?
Eu também, eu adoro.
A hora que eu tô me maquiando, tem insights. Tem horas que assim, não tem nada a ver, tô ali nem pensando, e daí vem, puf! Uau.
Mas aí depende muito da profissão, depende muito do que você faz. É claro, a gente trabalha com conhecimento, a gente às vezes tem site de madrugada. Eu adoro de madrugada sentar para escrever alguma coisa. Mas a maioria dos
profissionais... O bebê chora, ele acorda.
Exatamente, o bebê chora, bom, agora é minha hora de escrever, vou sentar, vou ter ideias. Mas é claro, a cabeça vai ficar maquinando o tempo inteiro, 24 horas por dia. Mas não adianta, se você vai brincar com seu filho, por exemplo, pensando num projeto que você tem no trabalho, você não vai fazer nenhuma coisa nem outra muito bem feita. Então, até a gente consegue ver isso. As crianças são muito sensitivas. Elas percebem quando você está 100%, dedicando 100% a ela. Então é muito engraçado, porque eu acho que... Meu filho me dá um feedback. Meu filho tem 3 anos. E ele, na minha opinião, é o que mais me dá feedbacks. Porque eu sei quando eu estou sendo pleno para ele ou não. Então ele exige de mim uma plenitude interessante e eu sei, ok, vou me dedicar 1 hora para ele, mas é 1 hora que eu não vou atender telefone, não vou atender celular, não vou ver TV, eu vou me dedicar a ele. Por que a gente não faz isso na empresa? Por que a gente não faz isso na nossa vida profissional? É importante que a gente se dedique, não precisa pegar 8 horas e se dedicar 100% às 8 horas, 100%, porque você não vai ter energia para isso. Mas se você pegar algumas horas e se dedicar a algum projeto que está em aberto para você finalizar aquele projeto, com certeza você vai conseguir melhores resultados. É o tal do planejamento.
E agora vamos falar um pouquinho da BTD?
Vamos, claro.
Essa coisa maravilhosa, porque eu me lembro da BTD quando ela fez aquela revolução, que ela foi no navio.
Pois é, pois é.
Você aumentou muito de gente daquela época para cá, né?
Bastante.
Porque, então você podia fazer no navio porque você tinha um número menor de participantes. Hoje, como é que você está?
Na verdade, o navio foi... O evento do navio chamava RH em Alto Mar. Então, a gente levou os associados...
Ah, não era o congresso.
Não era o congresso. Era depois do congresso. O congresso terminava na sexta-feira e aí nós íamos votos para o Ah,
então
pro
no Congresso tinha mais pessoas.
No Congresso tinha. Na época, isso estamos falando de 2006, 2007, nós tínhamos cerca de 1.200 participantes no Congresso. Hoje o Congresso tem 2.500 participantes.
Uau.
É o maior congresso de treinamento da América Latina, é o segundo maior congresso de treinamento do mundo, só fica atrás da STD, que é lá nos Estados Unidos.
Que bom.
Então, hoje o Congresso brasileiro, ele é bem visto no mundo inteiro. Inclusive, esse ano, nós realizaremos o CBTD juntamente com a International Conference, que é, a BTD faz 40 anos em 2011. Então, em comemoração aos 40 anos, a gente vai realizar em dezembro a International Conference junto com o CBTD. Um evento para mais de 3 mil pessoas.
Que
então,
maravilha.
Com certeza, a gente teve esse crescimento de 5 anos para cá, foi um crescimento muito intenso.
E vocês não saem de Santos por quê?
Pois é, acho que é um grande diferencial. O Congresso cresce porque é em Santos. Nós temos diversos outros eventos.
Agora não.
Não.
Eu sei que o Santos ganhou, agora foi campeão. Tá, mas se falar com o santista, é isso que dá. Pelo amor de Deus. Né?
Eu sou corintiano.
O Neymar mudou o mundo. Não, por que Santos?
Na verdade,
uma vez até me reclamaram porque não tem o número de hotéis, enfim, tem dificuldade de hotelaria e tal.
Tem dificuldade de hotelaria, mas aí é você tentar repensar e resolver os problemas. Por exemplo, a gente tem...
Não tenho nada contra Santos, hein, que é bom falar.
Eu praticamente não sou santista, nem nasci em Santos, torço pro Corinthians, enfim, mas por que Santos? Aqui quando a gente vai participar de algum evento em São Paulo, a gente vai pro evento, geralmente 5 da tarde, a gente já quer voltar, buscar o filho na escola, já quer ir para casa, a gente tem outras prioridades. Quando a gente vai para uma cidade, pode ser Santos, pode ser Campos do Jordão, pode ser qualquer outra cidade, você vai para lá e você fica durante os quatro dias de eventos, você fica lá plenamente.
Uhum.
Você vai fazer contato com outras pessoas. Então, você muitas vezes não consegue subir e descer todos os dias. Então, a ideia é justamente essa. Santos, de fato, tem uma infraestrutura hoteleira muito baixa. Uhum. Tanto que, para esse ano, a gente está pensando em aportar um navio. A gente pensou, ok, vamos sair de Santos ou vamos mudar a situação hoteleira de Santos? O que a gente fez? Primeiro, a gente está treinando toda a rede hoteleira de Santos para fazer com que o atendimento deles seja também de excelência. E a gente está em negociação com um navio para ficar durante os 4 dias do Congresso, porque a gente consegue acomodar mais 1.500 pessoas nesse navio. Então, puxa vida, vamos aproveitar a estrutura que Santos oferece para investir na melhoria do Congresso. Então, esse segredo.
Essa ideia seria legal, porque dentro do navio você pode, assim, as pessoas que estão no navio podem pagar um preço diferenciado, inclusive ter coisas no navio à noite, shows, coisas ligadas ao treinamento.
E por exemplo, o navio, a gente nunca conseguiria fazer isso aqui em São Paulo.
São
oportunidades que a gente consegue fazer estando em São Paulo.
Legal. Esse ano vocês estão esperando, então, 3.200 pessoas.
Umas 3 mil pessoas. Na verdade, ano passado nós tivemos 2.417 participantes.
Não, ele é assim, negócio com 4 mil.
2.417.
Porque você está acompanhando isso, né?
Quer dizer, exatamente.
É grão a grão, né?
Grão a grão. Eu lembro o CBTD, o primeiro CBTD que eu organizei, o CBTD teve 76 participantes. E nós estávamos organizando, a equipe da BTD era pequena na época. Puxa vida, 76 participantes, que maravilha, um congresso muito grande, que legal. A gente era feliz, assim, a gente estava feliz com o resultado. A gente não sabia que o CBTD hoje teria esse formato e essa quantidade de participantes. Mas foi crescendo muito rápido.
Mas quando você fala participantes, quer dizer, de repente na feira pode passar muito mais gente, porque a feira é aberta.
Não, a feira, na verdade, por ser em Santos...
A feira hoje não tem tanto.
Não tem, é mais congressista. A gente fala de 2015...
Quer dizer que é mais congresso, não é que nem na STD, que tem uma feira.
A nossa feira tem 70 estandes, então as novidades na área de gestão de pessoas são apresentadas lá também, mas o nosso foco, a gente, desses 2.500 participantes, cerca de 2.000 são congressistas, que ficam lá os 4 dias do evento. Os outros 500 são...
Que aumentar o número das salas de treinamentos, de palestras, de coisas que acontecem. Porque você tem que oferecer muito mais coisa para 3 mil pessoas.
Sem dúvida. Hoje em dia o CBTD tem mais de 100 palestras. Então, a gente tem um formato de evento que a gente tem que oferecer muitas atividades para poder atender a expectativa de todos os participantes.
Mas ao mesmo tempo tem quantas palestras?
São 9 palestras ao mesmo tempo. São 9 salas diferentes.
9 salas com quantas pessoas?
Tem sala para 80, 100 pessoas e tem sala para 2.500 pessoas. Então,
quer dizer, ao mesmo tempo, todo mundo pode atender. Tem que estar sendo atendido. Quer dizer, o que acontece é que às vezes ele não pode escolher o que ele quer porque aquilo já foi preenchido, o número de vagas.
Exatamente.
Enfim, mas ele não paga nada mais por isso.
Não paga nada mais. Na verdade, ele não paga, 90% dos participantes não pagam nem para participar do congresso. Eles se associam à BTD. E ao se associar à BTD, eles têm inscrição gratuita no congresso.
E na hora que eles vão fazer a inscrição para o congresso, eles escolhem as palestras que eles querem. Tal.
Exatamente.
Então, você já vai organizando onde tem 90 pessoas. Nossa, mas a grade deve ser complicada, porque você tem que organizar para que 3 mil pessoas estejam em atividade. Porque
sem
se as 3 quiserem, as 3 mil quiserem estar em atividade, é o direito delas.
Sem
né?
dúvida. Na verdade, a gente organiza o congresso pensando nisso. É uma logística bem complicada, é. Mas acho que esse desafio que encanta. Se a gente simplesmente ligar o botão automático e deixar acontecer,
não,
não vai dar certo. Então,
lógico.
Acho que é bacana a gente se reinventar. E mesmo com o congresso, o congresso está dando certo, está sendo um sucesso. Mas não adianta a gente ligar o botão automático e deixar acontecer. A gente tem que reinvestir para que cresça.
Bom, nossa entrevista acabou. Quem quiser saber, então, da CBTD, é só entrar lá no site. Mas eu quero fazer o seguinte... Falar, quem quiser comprar Alexandre. Quem quiser comprar Alexandre, o que tem que fazer?
Legal.
Quem quiser levar o palestrante Alexandre, o que tem que fazer? Olha para aquela câmera e fala.
Bom, o meu e-mail é alexandre@idepro.com.br. E meu telefone, 11 São Paulo, 3567-1616. E o site da BTD, para quem quiser se associar, é www.abtd.com.br.
Alexandre, adorei essa participação, adorei te rever, ver como você cresceu, como você está maravilhoso, como você está com energia, como você também está parindo, né? Você está parindo, Judeu.
Pois é.
É um momento de parir, eu acho que isso dá uma energia para o casal e que você seja muito feliz. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui no Talento para Ser Feliz.
Muito obrigado, Julia. Obrigado pelo convite e conte sempre com a gente. Muito obrigado.
Obrigado, valeu, até a próxima. Uhul! Nós temos que aplaudir aqui, porque não tem aplauso. Precisa fazer um aplauso, fazer um aplauso aqui.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro.